francesa Coco Chanel revolucionou a moda do século XX. Hoje, roupas, acessórios e até maquiagem prometem passar por outro tipo de inovação, os computadores vestíveis. Um exemplo da nova tecnologia é o Google Glass, que ainda está na fase de teste. Os óculos trazem a realidade aumentada, ou seja, permitem que o ambiente ao redor do usuário seja levado para o mundo virtual. Com um par de óculos meio esquisitos, dá para tirar fotos, gravar vídeos e trocar mensagens de texto. Outra inovação que promete abalar o mundo da computação vestível são os smartwatches, os relógios inteligentes. Além de saber a hora, o usuário pode ouvir músicas ou textos lidos em voz alta e até acompanhar uma rotina de exercícios. As funções dependem dos fabricantes, e a briga está feia entre a Motorola, a Apple e a Sony. Mas há quem vai além do acessório, como Kátia Veiga. A doutoranda em informática da PUC-Rio está trabalhando em um projeto chamado Beauty Technology, voltado para cosméticos tecnológicos. A jovem peruana de 29 anos ganhou um prêmio na categoria Super-Heróis do TEI Design Challenge, uma competição mundial que buscava um invento unindo tecnologia, design e inovação. O invento de Kátia consiste em cílios falsos tratados quimicamente para conduzir sinais digitais a um rádio que fazia objetos levitarem e trocava imagens em um projetor, toda vez que a criadora piscava. Kátia falou à Estação Pilha que os cílios são só o começo da linha de computadores vestíveis desenvolvidos por ela com cooperação do professor Hugo Fuchs.
A ideia é utilizar sacos produtos que possam esconder tecnologia e você usar na superfície da pele e você conseguir interagir e sentir diversas informações que estão no mundo. Então, por isso eu fiz uma maquiagem condutiva, cílios condutivos para entender o piscar do olho, também unhas falsas com material condutivo.
Kátia usou conhecimento de várias áreas para fazer os cílios, incluindo algumas coisas que aprendeu no intercâmbio em Hong Kong, na área de artes. A parte mais trabalhosa, no entanto, foi a química envolvida no projeto.
É uma combinação de materiais, por exemplo, para fazer os cílios eu faço um processo químico, eu utilizo vários materiais químicos, até eletrólise e outros processos químicos, para conseguir uns cílios pretos naturais. Então, não é só a parte de design, informática, também tem um pouco de química, uma mistura de coisas que, na final de tudo, eu acabei pesquisando e tentando resolver.
Para desenvolver os supercílios, Kátia usou a teoria do feedback loops.
Como é que você entende certas informações que estão no seu corpo? Você realimenta elas para a pessoa que está usando essa tecnologia e faz a pessoa trocar, mudar o comportamento delas.
O feedback loop também serviu de base para dois projetos de videogame desenvolvidos na Universidade Anhembi Morumbi, o BioBody Game e o NeuroBody Game. A professora e pesquisadora Raquel Zuano, cooperadora do projeto, explica que os jogos respondem ao estresse do jogador.
O game vai se tornando mais difícil conforme ele vai tendo dificuldade em se concentrar, como um sinal, né, como um feedback de que ele precisa, para jogar bem, se concentrar naquela interação. Podem ser aplicados com fins educativos, como aplicação específica de fim terapêutico, para concentração, para pessoas com déficit de atenção.
A diferença é que o BioBody Game se baseia em respostas do corpo, como a frequência cardíaca, enquanto o NeuroBody Game usa as ondas cerebrais do jogador para dar ritmo ao jogo. Os dois jogos derivam de um projeto criado em 1998 pela professora Raquel, o computador afetivo coevolutivo. Esse computador vestível é feito para ser usado aos pares. Uma pessoa veste um computador e faz os movimentos, que são copiados por um computador usado por outra. Desse jeito, o movimento é transmitido entre as duas pessoas, sem que uma precise ver a outra. A professora Raquel teve a ideia bem antes de começar o mestrado em design, que lhe permite, hoje, coordenar os projetos da Universidade Anhembi Morumbi, quando fazia faculdade de dança.
Eu sempre fiquei muito instigada em pensar como eu poderia, ao invés de propor esse modelo da cópia, conectar o corpo do coreógrafo ao corpo do intérprete, de forma que o coreógrafo executasse o movimento e o intérprete pudesse receber diretamente no corpo dele os estímulos daquele movimento que o coreógrafo executou.
As aplicações do computador vestível afetivo coevolutivo vão além da dança, como mostra a professora Raquel.
Além de uma possível aplicação para a criação artística, para os artistas do corpo, sejam coreógrafos, intérpretes, performers, atores, você também pode aplicar esse dispositivo considerando pessoas com disfunções motoras que precisam passar por fisioterapias para recuperar a sua movimentação, recuperar a atividade daquelas cadeias musculares.
No Rio Grande do Sul, outra pesquisadora desenvolveu um computador vestível com objetos medicinais. Aline Corso, que hoje faz mestrado na área de tecnologias digitais, chama a criação de computador vestível afetivo.
Ele faz, na verdade, é pegar o batimento cardíaco do usuário via sistema, né, e reproduzir na própria veste, né, como uma reação visual, no caso eu escolhi que fossem os LEDs. Para, no caso de pessoas que têm alguma deficiência física e não conseguem se comunicar, né, de alguma forma, ele é um tipo de monitoramento que realmente tu pudesse medir a temperatura corporal, tipos de sinais vitais, no caso.
Além de criadora, a Aline está sempre se informando sobre os computadores vestíveis na internet. Um dos erros mais comuns que ela encontra nas suas pesquisas é a confusão que as pessoas fazem entre os vestíveis e os gadgets, aqueles aparelhos que fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia.
O computador vestível ele tem que aprender informações tanto do usuário como do ambiente, tornando o funcionamento mais interativo. Enquanto um gadget, ele é simplesmente um dispositivo eletrônico portátil, como celular, smartphone, leitor de MP3.
De acordo com a Aline, também existe uma grande diferença entre computadores vestíveis e tecnologias vestíveis.
Nem toda tecnologia é necessariamente um computador, mas todo computador é uma tecnologia. Por exemplo, um computador vestível, ele pode ser óculos do Google, ele pode ser roupa do astronauta, mas uma tecnologia vestível é tudo isso, mas pode ser essas coisas. Por exemplo, uma roupa que brilha, um tecido inteligente, por exemplo.
Os tecidos inteligentes ainda são novidade no mercado e custam caro. Já os computadores vestíveis, esses existem há um bom tempo, como lembra a Aline.
O exemplo que eu mais gosto de utilizar é a roupa do astronauta. É o melhor exemplo de computador vestível. Ela monitora todas as funções vitais do astronauta, permite que ele respire e manda informações de volta lá para o centro de comando da NASA, sabe? É uma coisa totalmente funcional e olha quanto tempo tem.
Os computadores vestíveis podem parecer algo saído de ficção científica, mas estão cada vez mais perto de se tornar realidade. Afinal, eles resumem a principal característica que une a moda e a tecnologia: inovação. Catarina Farina para o Pilha.